Afraid, are you?
No, sir.
Darth Vader. Como explicar Darth Vader?
Dun, dun.
Eu lembro que eu sentia medo com as tecnologias de hoje. A maioria das pessoas devem achar até um pouco bobo, né? Aquela respiração, aqueles efeitos, mas...
Ele não é tão... Mas é meio feridinho.
Duas coisas você já entendeu. A primeira, sobre quem é este episódio. E a segunda, que eu não tô sozinho. Eu sou a Carol Assunção, uma Belo Horizontina candanga em Brasília. E este é o Trem da Maldade, conversa sobre vilões de filmes e séries com sotaque mineiro, uai, comemorando hoje um ano de lançamento. A cada 15 dias, numa sexta-feira... Eita, tenho que prestar algumas satisfações para você aqui. A essa altura do campeonato, inclusive, um pedido de desculpas. Claro que você vai dizer sim. Afinal, dia de aniversário, a gente não pode sofrer contrariedade. Sabe o que é que é? Eu sou professora, pesquisadora, cheia dos projetos e produzo o Trem da Maldade nas horas livres. Para falar a verdade, tempo livre é uma coisa que eu quase não tenho. Então achei melhor te explicar. Meio tarde demais. Que este é um programa experimental e por isso não veio com aquela periodicidade certinha que eu gostaria de ter. Eu até tentei. Mas saiba que eu levo a sua audiência muito a sério. Este é o último episódio da segunda temporada. Estou me organizando para que você possa viajar com a constância esperada em 2021. Para isso, é claro que vou precisar de alguns ajustes e da sua colaboração. Mas vamos deixar essa conversa para outro momento. Porque agora é hora de viajar para muito tempo, numa galáxia muito, muito distante. E desta vez eu vou contar também com mais algumas companhias especiais. Eu não sou, assim, aquela típica aficionada por Guerra nas Estrelas. Sempre gostei, assisti a todos os filmes, mas não tô na turma do fandom. Sabe o que é isso? São os grupos de fãs do século XXI, tietes pós-convergência de mídias. Eu adoro essa palavra tiete, mesmo não sendo nem da minha geração. Um pessoal tão apaixonado que consome tudo e até cria as próprias histórias e produtos sobre as narrativas que mais amam. Longe de mim querer chatear quem conhece Star Wars muito melhor que eu. Tô fugindo de treta. Meu olhar aqui é de pesquisadora sobre um fenômeno de linguagem bem específico, que é a composição retórica de vilões. Mas para não deixar a comunidade sem representação, eu convidei três Star fans de gerações diferentes. A Carol Gomide foi minha colega na faculdade. Ela é publicitária da geração anos 1980 e sabe tudo e mais um pouco sobre a saga.
Carol, igual eu te falei, eu nunca gravei um depoimento, né, para podcast. Inclusive, agradeço de novo o convite.
A Bruna Duarte tem 21 anos, é estudante de jornalismo e minha orientanda de iniciação científica. Para você ter uma ideia, o avatar do e-mail dela é uma foto do Obi-Wan Kenobi no episódio 2, Ataque dos Clones. Mas ela me confessou que prefere o Mestre do Mal.
Eu sempre achei o Darth Vader mais cool. Sei explicar por quê? Não sei.
E a minha terceira convidada é a pequena, mais adorável, que você vai ouvir em todos os podcasts de todas as galáxias. O nome dela é Nina Boaventura, de 5 aninhos. O tema do aniversário da Nina, em junho passado, ia ser Guerra nas Estrelas, mas aí teve a pandemia. Só escuta a resposta que ela me deu quando convidei para participar deste episódio.
Tia Carol, eu gosto muito de Star Wars. Claro que eu participo.
O irmãozinho da Nina, o maravilhoso Theo, de 10 anos, também fez participações especiais interpretando Lord Vader. Você vai perceber. Então, né, tenho que agradecer ao papai e à mamãe dos dois. Minha amiga querida, Catrine Boaventura, e o piadista rei da simpatia, Yuri Ascar. Obrigada, casal, pela autorização para esse vagão mirim mais lindinho que tem. O objetivo é discutir a construção desse personagem para entender por que que ele é tão icônico na cultura pop, principalmente na relação entre visual e caráter. Por isso, o figurino é o foco principal da análise de hoje. Aqui no Trem da Maldade, a gente já entendeu que tudo que aparece na tela tem algum propósito. A roupa influencia o comportamento cognitivo do público, o que as pessoas vão pensar a respeito de vários assuntos a partir da história que elas estão vendo. Também conto com a ajuda de uma filósofa, psicóloga e especialista em semiótica, a ciência dos significados. Daqui a pouco te apresento para ela, segura aí! A Carol, a Bruna e a Nina têm histórias diferentes com Guerra nas Estrelas.
A minha relação com Star Wars começou no final da década de 80, quando eu fui morar nos Estados Unidos durante alguns anos com a minha família por causa dos estudos do meu pai. Inevitavelmente, eu fui exposta a muito, muito Star Wars, né? Também teve um franchise muito forte com bonecos e brinquedos, né? Então, a gente acabou tendo brinquedos também e eu fui pra lá com quase 6 anos, fiquei até os 10. Então, eu acredito que eu devo ter visto os 3 primeiros filmes, né? Da trilogia aí por volta dos meus 9 anos. Então, assim, não estava com a maturidade para entender tudo, mas eu lembro que fiquei muito impactada. Muitos anos depois, quando eu já estava na faculdade, que finalmente vieram os outros episódios.
Eu nasci em 1999, justamente no ano que lançaram Ameaça Fantasma. Era o início dessa nova trilogia e também o início de uma nova geração de fãs.
Eu assisti meu quarto de brinquedos, hotel, a mamãe e o papai.
O que você lembra daquele dia?
Legal. E estranho.
Sobre o Darth Vader.
Tava lendo recentemente que produtos do Darth Vader já renderam, tipo, bilhões. Na última estreia, né, de Star Wars, tinha um combo de pipoca que vinha com o copo de sabre de luz vermelho. E todo mundo só queria esse.
Daqui a pouco, a gente vai tentar desvendar essa preferência pelo Darth. Mas a observação da Bruna vale um intervalinho para aquele desenho de panorama e contexto da obra. O primeiro filme foi lançado no final da década de 1970, em 77. Se você ouviu o episódio sobre Bonnie e Clyde, já sabe que o George Lucas faz parte do grupo que trouxe uma revolução autoral para Hollywood na transição da década de 60 para 70. Come mosca não, vai lá escutar. Mas essa renovação da indústria cinematográfica norte-americana também trouxe um aspecto comercial muito forte de relação com a publicidade, num formato classificado como estético-industrial pelo pesquisador Fernando Mascarello. No capítulo sobre cinema hollywoodiano contemporâneo do livro História do Cinema Mundial, organizado por ele, Mascarello esclarece aspectos desse momento da produção de filmes marcado por uma mudança intrigante. Das propostas autorais, influenciadas pelas rupturas europeias diferentonas, para o mainstream de blockbusters high concept, inseridos numa cadeia comercial de produtos como brinquedos, jogos eletrônicos, parques, anúncios, programas televisivos, publicidade por saturação, marketing com menos solto mesmo, misturado com entretenimento e espetáculo. Daí, Guerra nas Estrelas surge como o primeiro filme franquia, abrindo a porteira das narrativas integradas, seriadas e sequenciadas, indícios do que conhecemos hoje como narrativa transmídia. Mas agora, vamos ao que interessa.
Welcome, Lord Vader. We've been expecting you.
Carol, apresenta ele pra gente, por favor.
Era um rapaz quase que não, ele era arrogante, né? Ele se tornou muito arrogante por causa do poder dele. Ele percebeu que se sobressaía, né? Talvez estava ficando maior até do que dos professores dele. E ele ficou tão arrogante a ponto, né, de ir pro lado negro da força. E isso acabou destruindo ele em vários aspectos.
Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering.
Criado longe dos pais, carente, cheio de traumas e frustrações, esse garoto talentoso desenvolve medos e desejos de vingança na juventude. Por isso, ao longo da vida, toma decisões com efeitos colaterais graves.
Twisted by the dark side.
Transforma-se num poderoso Sith, enorme, sombrio cavaleiro negro mascarado, encarnação do mal. Cruel e impiedoso, perde a humanidade. Humilha, tortura e mata sem hesitar. Mutila o próprio filho. Que tipo de criatura é ele? Ciborgue? Monstro? Máquina? O mistério imprevisível é acentuado pela respiração alta, ofegante, que apavora e intimida. Já pensou se ele te surpreende num corredor com essa fungada no cangote? Cruz credo! Mas por que nos encantamos por essa figura terrível?
Eu acho que ele sempre foi, assim, mais legal, né? Quando você é criança, sei lá, da brincadeira, é óbvio que você vai querer ser a pessoa com aquela roupa legal, a máscara, sabre de luz da cor diferente.
Eu gosto do Darth Vader, que ele tem sabre, tem um monte de coisa, tem armadura. É legal demais.
Matar as pessoas com o poder do pensamento.
Aquilo dele não ter muita paciência com a incompetência dos subordinados, né? E dele tem alguns momentos que são daqueles que a gente curte um pouco, né? De vilania. Aquele lado seu que não é muito politicamente correto, né? Assistindo os filmes, né? Que você dá uma risadinha interna.
A minha xará falou de uma coisa importante do nosso fascínio pelos vilões. Tem a ver com a catarse, que já expliquei no primeiríssimo episódio do Trem e nas análises do Coringa e do casal Bonnie e Clyde. Aquele sentimento de realização pelo gesto do outro, algo condenável que a gente queria fazer, mas não pode por motivos de lei, moral e ética. Proibido é mais gostoso, né? Quem nunca? Engana que eu gosto. Eu reassisti aos episódios 4 e 5, Uma Nova Esperança e O Império Contra-Ataca, com os comentários do DVD ativados. Descobri mais algumas coisas interessantes. Para o George Lucas e equipe, o Darth Vader tem um charme misterioso que lembra o Pistoleiro Sem Nome, interpretado por Clint Eastwood, da famosa trilogia de Faroeste Spaghetti, dirigida por Sergio Leone. Mas a inspiração também vem de outros lugares. Além do Senhor dos Anéis de Tolkien, Lucas é fã do cineasta Akira Kurosawa e do filme Os Sete Samurais, de onde tirou várias referências. Queria criar um mundo vívido como aquele que o japonês chamaria de realidade imaculada, quando a sensação de verossimilhança supera a ficcionalidade. Apesar da fantasia, o mundo apresentado parece um lugar onde pessoas vivem de verdade e compartilham um sistema de valores. No artigo Cavaleiros, Monges e Sabres de Luz, o historiador Ademir Luiz da Silva, da Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, relaciona a saga com os contos de fadas e o imaginário medieval. Ao estudar Guerra nas Estrelas sob esse ângulo, Silva menciona 3 das 10 maneiras de retomar a Idade Média nas narrativas contemporâneas, segundo Humberto Eco. São elas: a utilização como pretexto para ambientar uma história, como lugar bárbaro e obscuro de trevas onde tudo pode acontecer, e como espaço da lealdade a tradições. Há muitos traços medievais em Guerra nas Estrelas: reinos, nobreza, ordens religiosas, magos e eremitas, quimeras, escudeiros e cavaleiros que lutam com espadas.
Eu sei porque os sabres de luz matam. Por causa que a espada...
E agora, curiosidades sobre os sabres de luz. O laser das espadas foi desenhado à mão, quadro a quadro, sobre uma guia de projeção de luz. O som que elas emitiam nos combates era uma espécie de zunido da interferência sonora ao passar um microfone de cabo quebrado perto de um aparelho de TV. Como você deve ter visto ou imaginado, a tecnologia cinematográfica da época não era suficiente para a realização da saga. George Lucas tinha consciência disso. Nos comentários do DVD, ele conta que nem pensava em fazer todos os filmes, porque achava que não ia dar mesmo. E muitas soluções técnicas eram bem artesanais. Outra coisa interessante sobre os efeitos sonoros é quando o Darth estrangula um oficial que o contraria. Estamos ouvindo o som de nozes manualmente trituradas dentro de uma casca de toranja pelo sonoplasta. Quem podia imaginar isso? Tem base? As locações das filmagens foram desertos, geleiras e selvas imensas para simular cenários que poderiam ser convincentes, como outros planetas e galáxias.
A minha cena preferida é ali no finalzinho de Império Contra-Ataca, quando Darth Vader finalmente encontra o Luke lá na Cidade das Nuvens. Eles vão duelar. E é o primeiro duelo, assim, cara a cara entre o Luke e o Darth Vader.
Obi-Wan never told you what happened to your father.
He told me enough. He told me you killed him.
No. I am your father.
Look, I am a father.
Look, I'm a father. pedra.
Essa cena tem uma ambientação significativa. Fumaça, abismos, armadilhas, pontes, escadarias. Na câmara de congelamento de carbono, vemos corredores com muitas linhas, formas geométricas, triangulares e circulares. O jogo de ângulos de câmera é aquele comum nas cenas de lutas e duelos. Filmando de cima para baixo ou vice-versa, mostra quem está ganhando a briga em cada momento.
Por ele, a gente vê muito da personalidade de Darth Vader, do poder que ele tem, não só referente à força, mas também um poder de manipulação. Porque no início, ele não quer derrotar o Luke, ele sabe quem ele é e sabe o que precisa dele, principalmente como aliado. E ali mostra o tipo de vilão que ele é.
É, não é um vilão. Ele é papai do Luke.
É um rito de passagem decisivo e turbulento para os dois, e não sabemos o que vai acontecer. Eles representam a clara dualidade entre o bem e o mal, a luz e a escuridão. Recuperado por George Lucas após as narrativas com moral ambígua da primeira fase da nova Hollywood. Como já ouvimos por aqui, o antagonista terrível é necessário para que o protagonista realmente floresça como herói. É mais ou menos o que acontece nessa cena, do ponto de vista mais simbólico.
É um drama familiar e um jogo de poder em forma de lutinha de sabre de luz.
O vínculo da paternidade também é representado quando Luke precisa de um implante artificial para recuperar a mão amputada pelo pai no duelo. Em um artigo de psicanálise sobre redescoberta de mitos no cinema, o psicólogo Henrique Testa analisa os personagens Luke Skywalker e Martin McFly, da trilogia De Volta para o Futuro, e explica o mito edipiano nos dois protagonistas. Para ele, assim como Édipo, Luke passa por uma jornada confusa de autoconhecimento. Esse percurso é marcado pelo sério conflito com o pai, pela viagem no tempo e no espaço, pela superação e consolidação da própria identidade como um Jedi. Enquanto eu falo isso tudo, você deve estar aí pensando: jornada do herói, jornada do herói, jornada do herói. Pois bem, o George Lucas escreveu a saga a partir da aplicação de muito do que aprendeu sobre a jornada do herói. Quando estudou cinema na Universidade da Califórnia, ele foi aluno do Joseph Campbell, autor do livro O Herói de Mil Faces. De acordo com Lia Diskin, a principal ideia da obra de Campbell está nas quatro funções da mitologia. A primeira é o espanto diante da percepção do mistério do mundo. A segunda é a criação de uma representação do universo que nos ajude a compreendê-lo. A terceira é nos situar nesse mundo, ou seja, dar uma noção do lugar social que ocupamos. E a quarta é trabalhar a consciência individual que nos permite significar justamente esse nosso estar no mundo. Se você quiser ver mais sobre a aplicação da jornada do herói, eu deixei na descrição do episódio alguns artigos que tratam disso de maneiras diferentes. É só dar uma conferida lá. Para o George Lucas, há mais fantasia que ficção científica nessa história. Exatamente porque é inspirada em mitologias e invenções muito antigas. Ele recorreu a arquétipos mitológicos clássicos, como heróis, antagonistas e mentores, além de motivações sempre recontadas nesses tipos de narrativas que tratam da humanidade há milênios. Será que esse interesse do cineasta pela universalidade das questões humanas é puramente filosófico? Ou também tem a ver com a vontade blockbusteira?
Say what?
Blockbusteira de atingir grandes massas, incontáveis dólares de bilheterias e vendas de produtos? Como se diz no interior de Minas, né? Não, bobo, deixa.
Todo mundo tem seu lado mal, assim. Por isso essa identificação. Precisamos analisar a nossa sombra junguiana para entender o fenômeno do Darth Vader.
Hora daquele dedinho de prosa que não pode faltar. Te convido a passar comigo pro vagão de visitas do meu trem. É o quadro De Mal a Melhor, para bater um papinho com gente muito boa, na verdade, sempre sobre temas relacionados à vilania da vez. Estamos na terceira edição. A primeira foi com a genial Gabriela Maier, sobre vilãs Disney e a questão feminina. Na segunda, discutimos paternidade com os maravilhindos Fabrício Fuji e Paulo Renan. Se você não sabe do que eu tô falando, dá seu jeito. E hoje, para falar sobre figurino e look em Guerra nas Estrelas, se prepara, que essa viagem vai ser transformadora. Eu estou especialmente feliz de poder contar com a presença dessa amiga, professora e pesquisadora que admiro demais da conta. Uma mente brilhante e um coração sensível. Sente só, filósofa, psicóloga, jornalista. Ela também é especialista em psicologia analítica junguiana. É mestra em comunicação e cultura contemporânea pela Universidade de Brasília e doutora em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo. Chega mais, Cláudia Busato. Obrigada pela honra da sua presença por aqui.
Oi, minha querida amiga. Eu é que agradeço a oportunidade desse diálogo.
Na sua tese de doutorado, você elaborou um conceito roupaisagem. Como que ele nos ajuda a entender o figurino no cinema, de maneira geral?
A roupaisagem é a compreensão, a partir de um autor importante, que é o Deleuze, né? O Gilles Deleuze, quando ele fala que o rosto é uma tela de significações em que é possível se adentrar na nossa subjetividade, nas nossas cavidades internas, né? Boca, olhos. Começando a pensar que a roupa também era feita de superfícies, tecidos, texturas e elementos, adornos aplicados às roupas, eu comecei a ver que a roupa também era uma tela de significações performada pelo nosso corpo. A própria roupa é rostificada. Então, no caso do filme Star Wars, eu vejo ali um cenário de obscuridade, lúgubre, de trevas, de sombras, gótico.
O que que tudo isso diz sobre esse universo e sobre especificamente o nosso vilão desse episódio, Darth Vader?
O personagem passa por uma experiência dramática de perda do rosto. A perda do rosto ocasiona a máscara e a substituição do rosto pela máscara leva também a um rosto opaco. E aí eu entraria numa outra característica desse personagem, o minimalismo das expressões. E não é por acaso que, quando a gente lê sobre ele, é dito isso. Ah, ele se torna uma máquina mortífera, né? Uma máquina do mal. Num extremo, a gente pode pensar que esse é o universo das trevas, né? De uma certa cegueira para a compreensão da linguagem amorosa, por exemplo. Ou uma enfermidade da inteligência.
Uma outra coisa que eu queria te perguntar também, mais ou menos nessa linha, né, já que você entende muito de Jung, e no Darth Vader eu percebo muito o arquétipo da sombra.
Mas ele é o vilão, a persona do mal, né? A atuação sistemática do lado sombrio em um ser inteligente, em um ser de relações, que por mais que ele esteja mascarado, né? Nesse sentido, ele está fazendo uso dessa sombra, né? O Jung trabalhou com as imagens, os arquétipos, né? Que são estruturas, matrizes universais do comportamento, né? Tão profundos e tão inconscientes que eles são inacessíveis, né? Eles só são acessíveis, segundo Jung, quando eles se materializam em imagens. E aí a cultura é profícua em manifestações, em diferentes narrativas. Cinema, teatro, televisão, histórias em quadrinho, literatura, por aí vai. As imagens arquetípicas nos dão essas possibilidades de acesso à atuação dessas forças psíquicas. E os estudos do imaginário, cujo expoente é Gilbert Durand, também vão dar ênfase, bachelar também, à matéria, ao aspecto figurativo dessas entidades, do bem e do mal. Você falou da trajetória do herói, né? Que é exatamente isso que me fez compreender melhor os extremos apresentados dessa história, das sombras do ser humano. Ser herói também não é um caminho tranquilo, suave e nem linear. É cheio de provações, de altos e baixos, de limiares a serem superados, perdas. Então, nem sempre o herói é bem-sucedido, inclusive. Mas no filme é clara a oposição de heróis e vilões. A gente tem lá Mestre Yoda, Luke, Obi, também como forças do bem, ou os Jedi, né? E os vilões e forças do mal, o Império, e Lúcifer estaria para Darth Vader, né? Anakin, a Estrela da Morte. E a imagem associada ao Darth Vader que me ocorreu é essa das trevas da caverna. Porque se você pensar bem, aquela capa negra, o manto, é um homólogo da caverna escura. A máscara que ele ostenta, né, já é assustadora, mas aquele manto é como se ele se revestisse a face sombria do Darth Vader, tá? O livro Enciclopédia da Moda, editado pela Companhia das Letras, a autora é Georgina O'Hara Kalan. A capa ou manto, diz ela, é o termo usado para uma peça externa solta, com ou sem mangas, com gola ou sem gola, mas se for uma gola dura, que cobre o corpo dos ombros até os quadris, joelhos ou tornozelos. É a caverna mesmo, né, que vai tornar totalmente opaco aquele corpo. Algumas capas com capuz foram muito usadas no final do século XIX e depois na década de 60 do século XX. E o elemento de roupaisagem que eu vejo, né, ligado a essas capas que foram usadas nos anos 60 é a estética espacial. Pierre Cardin foi ali, se não pioneiro, um dos principais a apresentar coleções com essa estética espacial. Se o filme Star Wars, né, ele é universo arcaico, né, mas trazido para o mundo da ficção, que remete também a um futuro de guerra nas estrelas, né, altamente bélico, cheio de criaturas híbridas de vários mundos, né, que você vê no minimalismo das roupas, nos traços retos, né, simples. As roupas eram ligadas também às conquistas espaciais, tecnológicas do mundo nos anos 60, o homem vai à lua, Sputnik. E eram roupas usadas com botas, que também estão bastante presentes ali no filme.
É estética, diz, do presente, né, daquele momento ali, anos 1960, 1970, né?
A roupaisagem é sempre essa equalização de elementos do vestuário com o entorno. Você conhece a teoria dos jogos, a gente já conversou muito. Seriam quatro jogos da cultura que definiriam muito dos nossos comportamentos e disposições nos ambientes sociais. São eles: Aleá, o acaso e os jogos de azar, Agon, competição, e Lynx, vertigem, êxtase, e Mimicry, são os jogos de imitação. Mimicry também está ligado ao uso de máscaras, né? Então você se faz crer, e aos outros, que é outra pessoa. A gente olha para o Darth Vader e vê uma máscara ou uma carranca que puxa para baixo, que é muito densa, que é pesada. A máscara conversa com o rosto, mas elas são duas instâncias ou entidades diferentes, né? Porque é o rosto que humaniza. Então, na memória da espécie, na filogênese, é o rosto que nos traz a dimensão do outro, ou é o face a face, e que isso já seria lá observável, digamos assim, desde o Paleolítico, perduraria mais na história da espécie humana o rosto agradável. Há rostos, né, num face a face, que promovem uma comunhão esférica, uma conjunção entre rostos, né? Daí o enamoramento, né, do outro, as paixões, né, aquele amor à primeira vista, é isso. E também a fissura esferológica entre rostos, segundo Sloterdijk, ou seja, o rosto também é um palco de tensões. É só a gente lembrar de uma fala do senso comum: ai, não fui com a cara dela? Ai, não gostei da cara que ele fez? Então, a máscara está mais para Darth Vader do que um rosto aberto. Ela é um artifício, né, visual. O objetivo da máscara é assustar, é surpreender, é provocar o riso, é ironizar, né, é colocar medo também. Ou ela é a defesa contra algo externo, como, por exemplo, nós hoje na pandemia. Porque nós todos estamos mascarados nesse momento, vestindo máscaras para nos defender de um agente invisível, patogênico, né? Eu andei pela rua um pouco ontem e fui vendo exatamente, era o próprio não-rosto do Darth Vader. A máscara é um gesto. Colocar uma máscara é um gesto. E nesse sentido, então, a gente pode pensar: o rosto jovem do botox e dos preenchimentos, né, de todas as promessas cosmetológicas, o rosto estilo glam, né, lembra David Bowie, o Coringa, que você já trabalhou aqui no Trem da Maldade, e Darth Vader, que aí eu poderia dizer que em termos de máscara, de homem mascarado, ele é o paroxismo da máscara. O William Plussy tem um livro chamado Los Gestos, ele fala assim: você pode caracterizar a máscara pelos dois lados que ela tem. O lado externo, que é quando a máscara é um gesto histriônico. É um projetar-se para fora e o indivíduo mascarado supõe um cenário e um público, e ambos contribuem para a emergência desses significados de horror, de perigo, né? De luta pela sobrevivência. O gesto do Darth Vader é um gesto histriônico. Eu tô aqui para matar, eu tô aqui para arrasar. E nada me demove desse meu projeto mortal, mortífero. E o lado interno da máscara é o lado oculto da máscara, de dentro da máscara. Ou seja, é onde está o rosto, sob a máscara, né? Darth Vader, no final, ele tem que remover a máscara. E como é que ele faz isso e por quê? É quando seu filho o persuade, pelo coração, pelo amor, a ir para o outro lado. É um limiar benjaminiano, porque ali está um rosto vacilante. Darth Vader poderia também matar o filho, e não é isso que acontece.
Claudinha, queria te agradecer muito, muito pela sua participação e por tudo que você nos levou aqui a pensar a respeito do Darth, do rosto, da máscara, em relação à vilania e ao lado sombrio da força como um elemento filosófico para a gente entender a condição humana. Muito obrigada. Para quem quiser saber mais sobre roupaisagem, também vou colocar o link para o artigo da professora Cláudia na descrição do episódio. É só conferir lá.
Eita, que trem doido. Esse episódio tá cheio de mulheres maravilhosas, né não? E você aí que tá ouvindo, deixa eu te contar que elas não estão aqui por acaso. O primeiro filme da saga que foi lançado nos cinemas chama a atenção pela liderança da princesa Leia.
Como mulher feminista que eu sou, eu acho que ela foi um dos grandes exemplos iniciais, assim, até, né, do cinema. E ela, como atriz, né, Carrie Fisher, a gente sabe que ela acabou sofrendo muito por causa da exposição e por causa da fama, e até, né, outras questões da família dela, mas que ao falar da Leia, você percebia isso, né, que foram valores que ela tentou levar.
Faz sentido quando pensamos que o lançamento aconteceu em 1977, década seguinte ao clímax dos movimentos de contracultura. Nessa mesma época, surgiram estudos numa corrente conhecida como teoria feminista do cinema, para entender como a produção de filmes contribuía para reforçar a desigualdade de gênero. Por exemplo, sabe o famoso biquíni de escrava da Leia quando ela é capturada pelo Jabba? É mais uma das representações femininas construídas a partir do male gaze, ou olhar masculino, de acordo com Laura Mulvey. É um ponto de vista que orienta a apresentação de personagens mulheres em papéis agradáveis e coniventes aos desejos, fantasias e expectativas dos dominantes homens, sem levar em conta a perspectiva feminina. Tem também a teoria da objetificação, segundo Fredrickson e Roberts, que acontece quando a mulher é considerada apenas pelo visual do corpo, ao bel prazer do outro, que no caso é o homem. Esse conceito é apresentado num artigo sobre a evolução do figurino da Leia e da Padmé nas duas primeiras trilogias de Guerra nas Estrelas. A pesquisa foi feita por Mary King e Jessica Ridgway, da Florida State University. A partir de uma metodologia bem detalhada, elas analisaram os 9 figurinos usados pela Leia em 55 cenas e os 34 looks da Padmé em 63 cenas, com os seguintes critérios: posição de poder ocupada no momento da narrativa, status do relacionamento, definição do corpo e visibilidade da pele, ou seja, o que vemos em termos de contornos, nudez, de partes específicas do corpo, além do tipo de penteado, a idade, o espaço da cena, a presença ou não de outros personagens, falas, gestos e expressões faciais também foram observados. Quando as duas personagens passam a viver um relacionamento, a posição de poder como guerreiras e líderes políticas se enfraquece. Elas começam a surgir predominantemente como belas mulheres com corpos expostos, roupas coloridas e penteados mais suaves e femininos, claro, conforme padrões heteronormativos. A franquia já esteve em destaque na mídia em episódios de misoginia contra fãs mulheres e reclamações constantes do protagonismo feminino nos filmes mais recentes. Star Wars é coisa de menino?
Não existe filme de menino. Uma história com tantos personagens diversos e planetas e tudo. Não pode ser por um grupo seleto de pessoas. É pra todo mundo. É pra abrir a imaginação e abrir a cabeça de todos os seres humanos. E alienígenas, talvez.
E de volta ao Dart, para encerrar a conversa sobre vilania, novamente estamos diante de um personagem trágico. Traumas de infância, sentimentos de revolta, injustiça e abandono. Insegurança e paranoia, apesar da genialidade, ou talvez por causa dela. Nem um monstro, nem um robô. Ele é apenas humano.
É legal ver como que ele conseguiu, né, amadurecer ao final da vida, né? E eu lembro que eu fiquei muito encantada de vê-lo se arrepender e se converter para o lado bom para ajudar o filho no final. Ele é uma figura muito, muito representativa e eu acho que até, assim, é para mostrar para gente que o ser humano tem defeito, né?
Eu também passei a ver o Darth Vader não só como o Darth Vader, mas também como Anakin, como uma pessoa que passou por coisas para se tornar aquele vilão.
Termino agora com mais palavras de sabedoria do nosso querido mestre Yoda. Um Jedi usa a força para conhecimento e defesa, nunca para atacar. Receba e reflita. Eu sou Carol Assunção e este foi o quarto e último episódio da segunda temporada do Trem da Maldade. Gostou? Compartilha nas suas redes e vem me seguir no Instagram. Eu ainda volto em 2020 com uma retrospectiva de tudo que já aconteceu aqui no Trem da Maldade e com uma oferta que você não vai recusar. Até logo!
May the Force be with you.